As notícias na RTP, edição de Vítor Moenas.
Um homem, funcionário de uma empresa subcontratada pela Tejo Ambiente, perdeu a vida num acidente de trabalho ocorrido na localidade de Estrada, freguesia de São Pedro. O alerta foi dado pelas 10h15 da manhã desta quinta-feira e obrigou à mobilização de 14 bombeiros com o apoio de 6 veículos para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. Por aquilo que se apurou, a vítima ficou entalada com o deslizamento de uma laje de grandes dimensões numa altura em que estava dentro de uma vala que tinha sido, entretanto, aberta à chegada dos meios de socorro. Já não foi possível inverter o quadro clínico do homem, que ainda estava acompanhado por outro trabalhador, neste particular, sem ferimentos a lamentar, mas, como é óbvio, necessitado de apoio psicológico. Refira-se que está em causa a empreitada relativa ao saneamento, obra que tem estado em curso nos últimos meses naquela localidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento e o Comando Distrital de Santarém da PSP assinaram um protocolo de cooperação relativo à implementação de um sistema de videovigilância a instalar na cidade do Entroncamento. A instalação do sistema de videovigilância na cidade será um meio auxiliar para a manutenção da segurança e ordem pública. Importa salientar que o sistema de videovigilância a instalar não visa em nenhuma instância substituir a componente humana da atividade policial. Jorge Faria, o presidente do município do Entroncamento, já comentou para a ERTS a importância da assinatura deste protocolo.
Nós temos estado a trabalhar de forma consistente para melhorar a segurança na nossa cidade e este é mais um instrumento, é mais um passo que damos para criar um instrumento que será o da videovigilância em algumas zonas da nossa cidade. É um protocolo que foi estabelecido com o Comando Distrital da PSP, porque é a PSP que tem competência legal para poder operar esse sistema. A Câmara não tem essa competência, são as autoridades policiais que têm essa competência. E neste protocolo nós vamos desenvolver o projeto em conjunto com eles, vamos financiar a aquisição dos equipamentos, quer de rua, quer de controle, nos locais de controle que a PSP nos indicará, com o objetivo, obviamente, quer nosso, quer da PSP, de melhorarmos a segurança na nossa cidade. O sistema de videovigilância, que já está a começar a tornar-se mais generalizado em Portugal, tem permitido concluir que nos locais em que está instalado aumenta a prevenção, ou facilita a prevenção das questões de insegurança e permite também a recolha de evidências que podem ser até usadas em tribunal, se for caso disso. Portanto, é um sistema que vai ter uma finalidade essencialmente persuasiva. Este protocolo era o primeiro passo necessário para iniciarmos o estudo do projeto. É um investimento que será, certeza, superior a 200 mil euros, mas neste momento não tenho valores ainda certos. Penso que é um investimento que vale a pena pela cidade e no sentido de melhorar as condições de vida da nossa cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Ferreira do Zêzere, numa negociação que classificou como histórica, confirmou a celebração de um acordo com todos os representantes sindicais dos trabalhadores do município. Durante cerca de um ano, o Executivo auscultou os funcionários das diversas áreas e trabalhou em conjunto com os sindicatos para construir um acordo coletivo do empregador público que incrementasse os direitos dos trabalhadores e as boas práticas laborais na autarquia, refere um comunicado enviado para a redação da ERTS. Conseguiu-se, deste modo concertado, um instrumento de regulamentação do trabalho que veio prever, entre outros, o direito a mais 3 dias úteis de férias para todos os trabalhadores que obtenham menção positiva na avaliação de desempenho, redução de uma hora de trabalho ao período normal diário no regime de jornada contínua e benefícios alargados para a prestação de trabalho noturno, reforça ainda o mesmo texto. O STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, o SINTAP, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, a FESAP, Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos, o STS, Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas assinaram este acordo com efeitos a partir de 1 de janeiro último. Refira-se que este acordo é extensível a todos os trabalhadores não sindicalizados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bruno Gomes, o presidente do município de Ferreira do Zêzere, classificou de histórica a recente aprovação por unanimidade em reunião do Executivo Municipal do Plano Diretor Municipal de Ferreira do Zêzere. É assim dado mais um passo no sentido da entrada em vigor do documento, cuja revisão se arrastava há quase duas dezenas de anos. Bruno Gomes explicou também o conjunto de ações que se vão seguir neste processo, com destaque para a realização de sessões públicas sobre o documento nas freguesias.
É um momento muito importante, eu diria histórico, no sentido em que as pessoas estavam à espera que a revisão do Plano Diretor Municipal passasse a esta fase. Como é óbvio, temos muitas empresas, muitos municípios, muitas associações à espera de perceber o que é possível, se conseguem ou não resolver os seus problemas, se conseguem fixar, se conseguem construir a sua casa, se conseguem alargar a infraestrutura industrial, por exemplo, e isso vem aqui ajudar muito as pessoas, porque vão perceber o que é que realmente pode acontecer. Isso é muito importante para que este concelho continue o caminho de desenvolvimento que nós queremos. Aprovámos por unanimidade a abertura da discussão pública, que acontecerá previsivelmente, não é, após a publicação em Diário da República, mas na segunda semana de fevereiro. Vamos ter aqui 30 dias úteis para fazer a apresentação do plano nas diversas freguesias. Vamos ter também um ou dois técnicos a receber as pessoas no município para poderem clarificar a sua situação e perceber exatamente com o que podem contar e o que é que este instrumento indica relativamente aos seus terrenos, às suas situações. Depois disso, será todas estas sugestões, reclamações e indicações serão alvo aqui de uma avaliação técnica para percebermos o que é que é necessário alterar para que então depois passemos à fase final mesmo, que é podermos finalizar este documento na sua totalidade. É óbvio que estar neste patamar é ótimo, porque lá está, não se sofrerá grandes alterações, não é? O tempo das concertações entre as várias entidades está feito. Agora é aguardarmos aqui mais 6 meses. Eu acredito que seja o tempo que permite finalizar a 100% este plano diretor municipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Núcleo de Proteção Ambiental da Guarda Nacional Republicana detectou 30 infrações durante uma operação de fiscalização direcionada à cobertura de poços, precisamente nos concelhos de Tomar e Ferreira do Zêzere. Nesta ação, que esteve em curso durante os meses de novembro e dezembro, foram fiscalizados vários poços, fossas, fendas e outras irregularidades, sendo que houve lugar à elaboração de 30 autos de contraordenação puníveis, com uma coima que pode ascender aos 250 euros por incumprimento da necessidade de existência de resguardos ou coberturas eficazes. Em comunicado enviado para a ERSA, a GNR lembra que é obrigatório o resguardo ou cobertura eficaz de poços, fendas ou irregularidades no terreno que possam causar quedas a pessoas ou animais. Essa proteção deverá cobrir totalmente a dita abertura e ser resistente a uma carga de 100 kg por metro quadrado. É igualmente obrigatório para qualquer poço ou cavidade a construção de paredes com altura mínima de 80 cm do solo ou uma proteção equivalente, sendo que, em qualquer dos casos, resistente a uma força de 100 kg. Fica o apelo a toda a população e entidades públicas e privadas para denunciarem situações de incumprimento num posto territorial da GNR ou através da linha SOS Ambiente 808-200-520.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses solicitou o apoio do Centro Hospitalar de Médio Tejo para a utilização da sala de autópsias da unidade de Torres Novas. Assim, a instituição irá ceder as suas instalações em virtude da realização de obras na sala de autópsias do Hospital de Santarém, onde habitualmente se realizam as perícias do Gabinete Médico Legal e Forense da Levíria do Tejo. Esta colaboração inicia-se na próxima segunda-feira. Todo o processo está a ser articulado por Nuno Leitão, diretor do Gabinete de Assessoria do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Teresa Conceição, a diretora do Serviço de Gestão, Contratos, Transportes, Hotelaria e Apoio Geral, e César Santos, coordenador do Gabinete Médico Legal e Forense da Levíria do Tejo. A colaboração entre ambas as instituições não é nova e tem sido uma constante ao longo dos anos, sendo um bom exemplo de cooperação entre instituições do Estado português.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Torres Novas aprovou, em reunião do Executivo, o projeto de execução e a abertura do concurso público para a realização da empreitada construção da estação elevatória de águas residuais domésticas da urbanização envolvente ao Centro Escolar da Oleia. Concluídas as obras de urbanização na zona envolvente àquele centro escolar de Oleia, em Lamarosa, e da empreitada equipamentos esportivos e de lazer junto ao centro escolar de Oleia, tornou-se premente a edificação de uma estação elevatória de águas residuais domésticas prevista para a urbanização para a drenagem das águas residuais domésticas que afluem ao sistema público já instalado. Com a construção desta estação, pretende-se levar as águas residuais recolhidas na rua do centro escolar, garantindo um funcionamento eficiente e seguro do sistema. O orçamento da empreitada totaliza 186.700 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o prazo de execução da obra proposto de 180 dias. Os encargos vão ser repartidos entre o município de Torres Novas e a Águas do Ribatejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O lamento chegou à redação da ERTS. O estado de algumas das vias situadas em Valdonas, em São João Batista e Santa Maria dos Olivais, freguesia urbana de Tomar, está a causar descontentamento entre os residentes, em especial na conhecida como Rua dos Imigrantes, nesta altura repleta de buracos, num autêntico desafio aos automobilistas que por ali circulam. Refira-se que está em causa uma intervenção a cargo da Tejo Ambiente, neste particular para a instalação da rede de saneamento. Aliás, esta fase está concluída, pelo que resta colocar alcatrão na estrada, num cenário que tem sido adiado devido ao mau tempo. Nesse mesmo lamento que chegou à ERTS, é referido que esta situação se arrasta desde abril último e que a segurança para os peões também não é desejável devido à falta de passeio. Entretanto, a ERTS obteve uma reação de Augusto Barros, o Presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. O autarca admitiu que há estradas em péssimo estado, deixando a convicção de que dentro de um mês a situação possa já estar ultrapassada.
Todos os dias à parte, todos os dias dou a volta por ali e sem dúvida que todas elas estão muito em péssimo estado. A Rua Central, que é aquela liga de altura dos construtores para a Serra, já levou uma camada de alcatrão para menosprezar um bocadinho, para que facilitar o trânsito, que ela estava em péssimo estado, para as outras estavam. O tempo foi adverso, felizmente que choveu, mas em contrapartida para estas obras foi adverso ao construtor. E portanto há muitas ruas ainda que eles constavam já pelas prontas, que é o tal caso dos imigrantes, é a rua do Engenheiro Delgado, todas elas aí estão ainda com semi-abertas porque ainda não levaram as tais camadas e todas elas, que levaram intervenções, além de levarem a primeira camada por cima das valas que foram abertas para o saneamento, vão ser pavimentadas na totalidade. O tempo não tem deixado, mas isso é uma responsabilidade do empreiteiro de Tejo Ambiente, não tem nada a ver com a Câmara nem com a Junta, mas sim a ver com o Tejo Ambiente e com o empreiteiro. Isso, o mais espaço breve possível, isso vão ficar todas em ordem, porque o empreiteiro, nessa altura, já está até prejuízo. As obras já estão prontas, ainda estão, mas temos que ter um bocadinho mais paciência. Se por acaso fosse no verão, as poeiras eram horríveis de aguentar, agora é a lama, é a pedra que possam andar ali, mas temos que ter paciência há mais uns dias, estou possível que... Estou convencido mesmo, até daqui a um mês que fica tudo em ordem. Assim me garantiu o engenheiro, está a coordenar o engenheiro José Augusto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Janeiro traz de novo os jogos tradicionais, regresso às origens, a várias localidades do Conselho de Mação. Com esta atividade, a Câmara Municipal vai ao encontro das pessoas procurando a experiência dos mais velhos e a aprendizagem dos mais novos. Os jogos tradicionais favorecem ainda diversão em família e com amigos, e é também por esse motivo que a Câmara Municipal de Mação, através do Gabinete de Desporto, promove os jogos tradicionais nas freguesias do concelho ao domingo de manhã, pelo segundo ano consecutivo. As datas de janeiro e de fevereiro já estão definidas. Dia 22 de janeiro é na Ortiga, no Largo da Liga. 5 de fevereiro em Chão de Lopes, Largo da Associação. E no dia 19 de fevereiro em São José das Matas, no Pavilhão Multiusos. Como referido, as atividades decorrem sempre ao domingo, entre as 9h30 e as 12h30. Não é necessária inscrição, basta aparecer nos dias e locais definidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar esteve em grande nesta quarta-feira ao bater o Valongo por concludentes 5-1 em jogo a contar para a 13ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões cimentaram, como se previa, o 7º lugar, agora com mais 7 pontos do que o Parede e Famalicense, e continuam a apenas 1 ponto da 6ª posição na posse da Oliveirense, que se desloca à cidade do Nadão já neste sábado. Para se ter uma ideia da dimensão deste triunfo, convém recordar que o Valongo estava numa série de 7 vitórias seguidas. Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins, resultados da 13ª jornada: Ribadava-Oliveirense 0-2, Barcelos-Passo de Arcos 10-0, Juventude Viana-Famalicense 2-5, Parede-Sporting 3-5, Sporting Tomar-Valongo 5-1, Murches-Hóquei de Braga 2-0 e Futebol Clube do Porto-Benfica 3-0. Quanto à classificação, Futebol Clube do Porto é primeiro com 34 pontos, segundo Benfica com 33, terceiro Sporting com 32, quarto Barcelos com 29, quinto Valongo com 27, sexto Oliveirense com 21, sétimo Sporting Tomar com 20, oitavos Parede e Famalicense com 13, décimo Ribadave com 12, décimo primeiro Hóquei Clube de Braga com 10, décimo segundo Murches com 8, décimo terceiro Juventude de Viana com 7, 14º, Passo de Arcos, com 6. Próxima jornada disputa-se neste sábado, 22 de janeiro. Vai colocar frente a frente Benfica-Passo de Arcos, Murches-Valongo, Sporting Tomar-Oliveirense, Ribadave-Famalicense, Paredes-Hóquei Clube de Braga, Futebol Clube do Porto, Sporting e Juventude de Viana-Barcelos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje e como introdução adocicada nesta minha primeira nota do ano de 2023, gostaria de abordar o apiturismo, ou também designado por turismo apícola. Como a própria designação indica, trata-se de um turismo que tem como foco a apicultura. E o que é que os turistas procuram? Uma experiência de vestir um fato de apicultor e aventurar-se no meio das abelhas. Esta experiência designa-se por turismo apícola e surge de facto como um fator de desenvolvimento local através da valorização de um recurso endógeno existente. Do ponto de vista turístico, o apiturismo pode ter inúmeras atividades associadas, tais como a visita a um apiário, onde se pode interagir e observar as colmeias, também aprender alguns passos de apicultura e o trabalho de campo do apicultor, fazer caminhadas para observar a flora melífera e quais os componentes que são retirados delas para produzir o mel, e vários produtos derivados do mel que podem, de facto, beneficiar grandemente a saúde mental e física. Já são várias as empresas que elaboram produtos derivados do mel e partilham os seus benefícios na saúde e bem-estar. Também já são várias as reservas ecológicas que, por exemplo, oferecem visitas turísticas guiadas e interpretativas ao mundo das abelhas, por percursos pedestres no conhecimento da flora, com informação gráfica que vai ilustrando a história da apicultura, as origens, a vida social das abelhas e o funcionamento da sua sociedade. Para isso, as colmeias têm uma divisão em vidro para permitir visualizar as abelhas a trabalhar e a construir os seus alvéolos. Existe também o Museu do Mel e da Apicultura em Macedo Cavaleiros. Aliás, este é o primeiro museu ligado ao mel e à apicultura em Portugal. E este museu apresenta duas vertentes: aquilo que se divide em o Museu de Antiguidades e o Museu Vivo. No Museu da Antiguidade, os visitantes podem apreciar, por exemplo, os utensílios usados antigamente pelos apicultores, bem como conhecer todos os produtos produzidos pelas colmeias. No Museu ao Vivo, os visitantes podem inclusivamente contactar com as abelhas, porque existe uma colmeia gigante onde se pode observar o trabalho feito numa colmeia envidraçada. Ainda na componente da hotelaria, também já são vários os hotéis que têm espaços reservados para tratamento e relaxamento do corpo e da mente relacionados com a aplicação de mel. Portanto, fica a dica, na sua próxima viagem, procure conhecer o mundo curioso das abelhas e do mel, enriquecendo o seu conhecimento sobre o apiturismo ou turismo apícola. Há sempre muito para aprender.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui e fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.